Entrevista.
Muito bem, amigos do programa Manhã Total, estamos recebendo aqui nos estúdios da PAGEU a pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo PT, Marília Reis, e o pré-candidato ao Senado, Silvio Costa, que estiveram cumprindo a agenda na região do PAGEU nesse fim de semana. Marília, prazer tê-la conosco. Toda vez que a gente encontra com a Marília, a primeira pergunta é mais ou menos a mesma, é aquela de quando o PT vai definir, porque tá, o processo político em Pernambuco, a leitura que todo mundo faz, é que o processo está travado, esperando o PT. Tem um monte de partido aí, ou discutindo possibilidade de aliança com o PT, querendo saber para onde vai, a depender dessa reunião, dessa decisão do Partido dos Trabalhadores. Há alguma sinalização mais concreta? As notícias indicam realmente um caminho mais sólido para o anúncio dessa candidatura, Marília? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Silvio Costa, nosso futuro senador que vai representar Pernambuco lá no Senado Federal. É uma alegria estar aqui com você de novo e, realmente, como você falou, essa pergunta vem permeando o cenário político há algum tempo. Mas eu queria lembrar aos ouvintes que já faz alguns meses, mais de 6 meses, desde o ano passado, que os nossos adversários plantam todos os dias dúvidas sobre nossa pré-candidatura, sobre a possibilidade de consolidação de uma candidatura do PT. E todos os dias a gente continua trabalhando, continua conversando com as pessoas e, principalmente, continua crescendo nas pesquisas. Significa que o povo tem aderido à vontade de apoiar uma candidatura do PT, apoiar um projeto que, de fato, represente o projeto do presidente Lula aqui no Estado. Então, nós temos tempo, Nil. Você pode observar que o cenário, tanto nacional quanto estadual, está bastante indefinido, diferente de outras eleições. Não tem como comparar a eleição de 2018 com outras eleições, com outros episódios. Nós estamos vivendo um momento bastante peculiar da nossa história, bastante difícil, triste, em que nossa maior liderança, uma das maiores lideranças populares do mundo, está preso sem ter prova alguma contra ele, e principalmente porque sabem que Lula, estando na disputa, Lula ganha a eleição em qualquer cenário, apesar de toda a perseguição que tem sofrido. Então, nós temos tempo para resolver isso. O PT Nacional estipulou um prazo de até o dia 2 de agosto, no máximo, até porque o prazo legal para as convenções partidárias é o dia 5. Então, nós vamos ter tempo para discutir ainda mais. Vamos continuar andando o Estado durante esse período. E nós só temos a crescer, diferente do que nossos adversários pensam, tudo isso só tem feito o povo se solidarizar mais com a nossa situação. E o que acontece muito é que o PSB não tem força, o PSB daqui de Pernambuco não tem força nacionalmente para direcionar o partido como um todo para uma aliança com o PT. Infelizmente, Nil, porque nós estamos lutando para que o PT no plano nacional saia de uma situação de isolamento, apesar de que já há a sinalização do PROS, do próprio PCdoB, de que pode se aliar já no primeiro turno com o Partido dos Trabalhadores. Mas o PSB é um partido bastante heterogêneo no Brasil inteiro e fica querendo construir a unidade da esquerda com base na chantagem, dizendo: ah, se Marília não for candidata aqui, a gente apoia Lula nacionalmente. E não se constrói a unidade dessa maneira. A gente tem que acabar com essa política de tomar lá da cá em todos os sentidos, inclusive nesse daí, porque o povo não tolera mais alianças em que adversários históricos ou no mínimo adversários que se combateram nos últimos anos, de repente vão, tiram uma foto, apertam as mãos e saem dizendo que estão juntos nessa eleição. O povo está acompanhando. Se tem alguma coisa para que serviu o golpe que foi dado no Brasil, é porque o povo se interessou mais por política, se interessou por como os partidos e os parlamentares e os políticos se posicionaram. Então, eu estou muito confiante de que, em breve, acredito que antes mesmo do dia 2, vai haver essa definição do nosso partido. E nós estamos aí, estamos com o deputado Silvio Costa, que é pré-candidato a senador, grande defensor do presidente Lula, um quadro importantíssimo para nós termos nessa trincheira de resgatar Pernambuco para colocar de volta o povo como prioridade. E o deputado Silvio Costa, que é do partido Avante, está conosco, já está conosco nessa aliança. Vão vir outros partidos, estamos em conversas com diversas lideranças políticas, diversos partidos, e tenho certeza de que em breve, nos próximos dias, nós teremos a notícia de uma consolidação da nossa candidatura com uma aliança forte para ganhar a eleição em outubro.
Esse episódio de Pernambuco, ele está, eu diria, nacionalizado, não só politicamente. A imprensa nacional está olhando para Pernambuco. E a última notícia, que foi da agência Estado, indicava a possibilidade de um novo adiamento da definição em torno de sua candidatura a partir de uma conversa que o Lula teria tido com o Márcio Macedo, que foi visitá-lo em Curitiba. Essa informação procede? Pode haver um novo adiamento aí nessa discussão de possibilidade de aliança com o PSB?
Isso, o adiamento, na verdade, foram poucos dias. O prazo era até o dia 29 e passou para o dia 2 de agosto. Então está no nosso prazo, está no nosso tempo também para a gente construir as alianças locais que precisam ser construídas. Como você pode ver, o cenário está bastante instável. Nem a própria aliança do governador, que está candidato à reeleição, está constituída, não se tem anúncio de chapa ainda, não se decidiu nem quem vai ser o senador, os senadores da chapa de reeleição do atual governador, nem do outro candidato de oposição. Também não se definiu. Então a gente está no tempo e no dia 2 com certeza teremos esse direcionamento para no dia 5 anunciarmos a chapa completa que vai disputar a eleição conosco.
Tem muito emissário, tem muito porta-voz em Curitiba. Por que a pré-candidata não foi ainda conversar com Lula? Que Marília esteve em São Bernardo, participou de todo aquele momento. Agora, o Câmara tentou, não conseguiu visitar o Lula, né? Ela tentou. O Armando foi há poucos dias. Não está na hora de Marília conversar com Lula em Curitiba e tentar logo sair de lá com a sinalização mais concreta, já que ele hoje é a voz mais ouvida do PT nessa definição também?
Na verdade, Nil, nós sabemos que o presidente Lula não está sendo julgado de acordo com as normas processuais usuais. Nós estamos aqui testemunhando o estado de exceção que está permeando a situação jurídica do presidente Lula. Lula está numa situação de isolamento dentro da carceragem da Polícia Federal. É algo absurdo. As visitas estão extremamente restritas. Uhum. Inclusive, foi proibido até seu próprio médico de visitá-lo. Disseram que somente se fosse uma situação emergencial e não escolhendo diretamente o médico que o atenderia. Então, é uma situação bastante complicada. O senador Armando Monteiro esteve lá numa comissão de senadores que visitou o presidente Lula. O deputado Silvio Costa também participou de uma comissão de deputados que esteve visitando o presidente Lula. E são situações excepcionais. Não é tão fácil chegar e fazer uma visita a Lula. Claro que nós vamos solicitar. Agora, se vai ser autorizado ou não, não se sabe. Até porque tem uma lista imensa. Tem a família do presidente Lula que precisa ficar em contato com ele. Enfim, tem diversas questões que estão envolvidas nisso tudo. Mas tem comunicado com o presidente por carta, enfim, emissários, e ele continua bastante entusiasta da candidatura, também mandou recados por alguns emissários de que estava entusiasmado com a nossa situação em Pernambuco.
Bom, está aqui também o pré-candidato ao Senado, Silvio Costa. Silvio, obviamente a sua pré-candidatura aposta todas as fichas no projeto de candidatura própria do PT ao governo de Pernambuco. E ainda há uma discussão nacional que está acontecendo, a gente está vendo, as notícias sinalizam, né, que essas conversas continuam. A minha pergunta é, você está preparado para um plano B, por exemplo, de um alinhamento chegar em Pernambuco e dificultar o projeto de candidatura da Marília e também o seu projeto de candidatura ao Senado, e como fazer isso acontecer? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, futura governadora de Pernambuco, Marília Reis. Deixa eu te falar, Nil. Esse PSB, esse partido, até por falta de liderança, de capacidade de liderar do atual governador de Pernambuco, ele está se especializando em mentir, em criar fatos. Eu lembro do processo de impeachment. O partido passou o tempo todo, esse PSB, dizendo ao presidente Dilma que podia contar com ele, que o PSB ia votar contra o impeachment. Faltando 3 ou 4 dias, o partido decidiu votar a favor do impeachment. Eu estava na sala da presidente quando Jacques Wagner, o governador da Bahia, veio comunicar que o PSB tinha decidido votar a favor do impeachment, ou seja, votar a favor de Temer. Foi uma das poucas vezes que eu vi a presidente com lágrimas nos olhos. Esse PSB é um grande traidor do PT. Agora, recentemente, eles enrolaram Ciro Gomes. Ciro Gomes veio aqui, tiraram foto. O presidente da Assembleia lá do Ceará, fez uma festa lá no restaurante comemorando que eles tinham feito uma adesão a Ciro Gomes ao PDT e eles falharam com Ciro. Eles estão fazendo esse movimento para tentar confundir o eleitor. Eles não têm votos nem no Diretório Nacional, nem no Diretório Estadual para fazer uma coligação com o PT nacionalmente e rifar a candidatura da vereadora Maria Raiz. Até porque se eles tivessem esses votos, eles tinham feito isso há 3 ou 4 meses. Porque quanto mais eles investem contra a futura governadora Marília Reis, mais eles ficam numa posição muito incômoda. Então essa questão, a sua pergunta é legítima, é natural, se a vereadora Marília Reis vai ser candidata. Claro que ela vai ser candidata. Não tem plano B. Aliás, tem um plano B. É o plano do bem de Pernambuco. É B de bem. A gente precisa tirar esse governo, que é um governo que, lamentavelmente, em 500 anos de Brasil, em 500 anos de Pernambuco, nunca morreu tanta gente no mandato de um governador como morreu no de Paulo Câmara. É uma coisa absurda, Nil. Foi um verdadeiro genocídio no governo desse Paulo Câmara. É um governo que não cumpre promessas. Pergunta a qualquer professor se eles duplicaram o salário como eles prometeram. É um governo que, literalmente, eu queria perguntar a Paulo Câmara qual é o discurso que ele vai fazer para convencer uma mulher, um homem pernambucano a votar nele de novo. Ele não tem. Se ele tivesse um pouco de respeito a Pernambuco, sabe o que ele fazia? Retirava a candidatura. Ele não seria candidato. Essa candidatura dele, efetivamente, é uma candidatura que o povo de Pernambuco não quer, porque o povo não quer o governo dele. Agora, ele está desesperado em relação à vereadora Maria Reis, porque tem um vento da mudança muito forte soprando em Pernambuco. E quem incorporou esse vento da mudança foi exatamente a vereadora Maria Reis. Por quê? Porque ela defende a política de inclusão social. Ela defende, sobretudo, os menos favorecidos. As pessoas olham para a vereadora Maria Reis e vê a foto de Arraes, vê a política de Arraes, vê o bem que Arraes fez para Pernambuco, vê o presidente Lula. Quando eu visitei o presidente Lula, eu não divulgo conversa que tive com o presidente, mas eu sei o que o presidente Lula falou sobre a vereadora Maria Reis. O presidente Lula é admirador da garra, da determinação da vereadora Maria Reis, futura governadora de Pernambuco. Então, Nil, tenha certeza que você vai anunciar no dia 2, no dia 30. Eles podem adiar por século 35. Pode ir adiando. Mas Maria Reis vai ser candidata. Ele sabe, quem mais sabe que Maria Reis é candidata é o PSB.
Sua candidatura ao Senado, as pesquisas estão indicando aí uma briga que vai se mantendo dos três nomes hoje, Jarbas, Humberto e Mendonça, né? Registre-se, não faz tanto tempo que o senhor lançou sua pré-candidatura ao Senado naquele ato em Recife. Como é que está o sentimento de Silvio Costa em relação à perspectiva de crescimento dessa candidatura, se colocando como candidato de Lula? E a partir de que momento acredita que isso vai começar a ter resposta nas pesquisas de opinião?
Ô Nil, deixa eu te falar, eu tive o privilégio de ser convidado pela vereadora Marília Reis, essa jovem mulher brasileira, séria, preparada, guerreira, para ser um dos pré-candidatos ao Senado. É evidente que, por exemplo, esses que você citou, o Jaba já foi governador de Pernambuco, foi senador, o Mendonça foi governador, foi senador, o Humberto já foi candidato a governador, a prefeito, a senador. Tem uma coisa que você, que é um homem de comunicação, sabe, chamada recall. Uhum. Então, eu nunca fui candidato majoritário em Pernambuco. Agora, eu tenho muita consciência do tipo de eleitor que a gente pode dialogar. Eu votei contra o impeachment porque ali eu estava defendendo a democracia. A presidente Dilma, ela foi tirada do poder de forma profundamente injusta, indigna, inclusive. Eu sou defensor do presidente Lula porque eu sou admirador das políticas de inclusão social do presidente Lula. Eu não votei em Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Tem candidato aí que votou e vai ter que se explicar na campanha. Modesta parte, eu sou um deputado ficha limpa. A melhor coisa que inventaram aí foi um tal de detector de corrupção, aquele aplicativo. Eu sugiro a todo eleitor que pegue o WhatsApp e baixe o aplicativo detector de corrupção para você pegar a ficha dos candidatos aí que você vai votar. Então eu estou muito tranquilo por um motivo muito simples, porque a gente vai apresentar na hora certa, após a convenção, a gente vai apresentar uma agenda para Pernambuco e se for o desejo majoritário do povo pernambucano, eu estarei no Senado Federal ajudando a futura governadora de Pernambuco, Marília Reis. Se Pernambuco quiser um deputado que faz política com compromisso, comprometimento e, acima de tudo, respeita as pessoas, um deputado, senador. um senador, eu gostaria que os pernambucanos analisassem o nosso nome. Eu não estou preocupado com pesquisa nesse momento, até porque pesquisa nesse momento vale a espontânea. E assim a gente está aparecendo bem na espontânea. Mas eu tenho certeza que quando começar o debate, porque você sabe muito bem, Nil, que o processo eleitoral no Brasil, ele começa quando começa o guia eleitoral. Quando as pessoas desligam a televisão e começou de novo, é quando as pessoas sabem que começou o guia eleitoral. E a gente vai começar esse debate. E aí, nesse momento, a vereadora Maria Raia já deve estar com 35%, 40%. E, evidentemente, a gente vai caminhar junto, conversar com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, supremos vereadores, movimento social, movimento sindical, todos os formadores de opinião de Pernambuco. Para mim é um privilégio estar acompanhado dessa jovem, guerreira, competente, futura governadora Marília Reis.
Marília, eu estou acompanhando e conversando com muita gente do PT e vamos falar de Humberto Costa. A minha dúvida é a seguinte, caso confirmado o projeto de candidatura própria, que malabarismo vai ter que ser feito internamente para acomodar o sentimento de insatisfação da maioria da base que quer sua candidatura com Humberto Costa? Ele está, por onde a gente anda, eu converso com pessoas do PT e converso com simpatizantes do PT também. Eles estão demonizando Humberto. Eu não quero ver a cara de Humberto, olha, eu não quero ouvir falar nele. Eu falo das pessoas que, obviamente, defendem seu projeto, o projeto da candidatura própria. Claro, você vai ter pessoas que concordam com a linha de pensamento. Mas, dentre essa parcela da base, que eu entendo hoje ser majoritária, a gente está tendo uma discussão de cúpula, que aí já é outra discussão, mas na base a percepção é muito clara do sentimento de candidatura própria, ainda mais aqui no interior. E de rejeição a Humberto. Né? Se passa o projeto de candidatura própria, ele já sinalizou, já disse claramente, palavras dele, inclusive aqui para nós, de que é homem de honrar decisões tiradas do partido. Mas me parece haver uma dificuldade muito grande que a base entenda como é que o PT funciona organicamente e que vai ter que acomodar em algum momento, seja candidato a deputado federal, seja o outro candidato ao Senado. O que você tem dito à base e como fazer para esfriar esse sentimento de rejeição que surgiu após a posição de Humberto de defesa permanente da aliança com o PSB?
Essa base, Nil, essa base que você está falando, grande, forte, que está com a gente quando a gente está no poder, que está com a gente quando a gente perde a eleição, quando a gente ganha a eleição, quando a gente leva um golpe, como levou, essa base tão forte, tão grande, só existe porque o Partido dos Trabalhadores tem uma democracia interna, escuta sempre seus filiados, seus simpatizantes, faz sempre discussões bastante democráticas. Claro, existem conversas de cúpula, mas se escuta bastante a base. E isso é que dá a vida orgânica que o PT tem, dá o tamanho que o PT tem, claro, além do projeto que nós representamos. Então, nós já estamos acostumados a esse tipo de divergência. A posição do senador Humberto Costa é totalmente legítima. Ele defende uma estratégia diferente para o partido e sempre digo a todas as pessoas que esse posicionamento tem que ser respeitado e que Humberto precisa ser preservado. Não tem como separar a história de Humberto da história do PT. Então é uma liderança que precisa ser preservada, que a gente precisa manter na atuação política, precisa preservar o mandato dele. Quando houve o anúncio de apoio do Avante, do futuro senador Silvio Costa, eu disse que gostaria de ter Humberto do outro lado da mesa ali, para que a gente estivesse apresentando já os dois senadores de nossa chapa. Humberto ainda não se decidiu se vai ser candidato a senador, se vai ser candidato a outro cargo, mas seria uma honra ter Humberto na chapa conosco. A história de Humberto é uma história bastante respeitável, uma história importante para o Brasil. A atuação dele durante o governo Dilma, fazendo a defesa do governo Dilma contra o impeachment e tudo o que propôs, a Academia da Cidade foi uma ação dele como ministro da Saúde, e o SAMU, quando foi implementado, foi por Humberto Costa, quando foi ministro da Saúde. Então ele tem muitos serviços prestados à população do Brasil como um todo, e tem que ser preservado, e digo sempre isso à base. Agora há sentimentos, há reações que fogem ao controle de qualquer liderança. Eu acredito que o senador Humberto Costa, antes mesmo da decisão ser tomada, vai tomar uma posição, sem dúvida, que a base vai entender, vai respeitar e vai preservá-lo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, que quando nós batermos o martelo, vamos estar unidos e vamos continuar nos respeitando e respeitando as divergências, as opiniões, mas todos mostrando que temos muito mais convergências do que divergências.
Falando de estratégia nacional, na sua opinião, não já estava na hora do PT botar o bloco na rua, ou com Haddad, com o próprio Jacques Wagner, definir uma estratégia paralela, considerando que pelos fatos recentes, desde aquele solta-prende que a gente viveu por todo aquele domingo, acompanhando passo a passo, até os passos seguintes, fica cada vez mais evidente que o Lula não será candidato. Não está na hora de começar a lançar o plano alternativo do partido?
Veja bem, Nil, eu discordo dessa tese. Eu sou totalmente a favor de se manter a candidatura do presidente Lula. Primeiro porque, juridicamente, quando nós observamos o Estado Democrático de Direito e a Constituição brasileira, o presidente Lula tem todas as condições de ser candidato, de registrar sua candidatura, disputar a eleição. Lula está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Se Lula, no dia da eleição, Lula pode votar. Então ele pode ser votado também. Quando alguém é condenado, perde seus direitos políticos e sequer vota mais. Então, isso é só um exemplo da situação jurídica do presidente Lula. Ele não foi condenado com sentença transitada em julgado, ou seja, ele é inocente, até que se prove definitivamente o contrário. E Lula tem tido que provar que é inocente. Isso é algo totalmente impensado no ordenamento jurídico brasileiro. Mas ele está sofrendo tudo isso. Então, se nós optarmos por um plano B, agora é como se a gente estivesse jogando a toalha, como se estivesse admitindo que tudo isso que falam contra Lula é verdade. E o presidente Lula não merece isso. Pernambuco é testemunha do que Lula fez pelo Brasil. O Nordeste vivia das migalhas que caíam da mesa do Sul e Sudeste. A gente tinha uma situação que não tem comparação com o que acontece hoje. A interiorização da educação superior no nosso estado, o próprio Bolsa Família, a gente via no governo FHC, dizia, Fernando Henrique Cardoso, dizia a Arraes que a Arraes estava deixando acontecer baderna no estado. Por quê? Porque tinha seca, as pessoas ficavam com fome, dia de feira, enfim, havia saque no comércio, porque as pessoas, não é porque as pessoas eram criminosas, é porque estavam com fome naquela situação, e a Arraes era contra colocar a polícia para reprimir essas pessoas que estavam passando por aquilo, não porque queriam, mas por uma situação da natureza. E nós passamos agora por 7 anos de seca e não tivemos saques. Por quê? Porque tinha o Bolsa Família, todos os projetos de inclusão social. O presidente Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria, colocou o filho do pobre para poder frequentar a universidade, para estudar no exterior. O pobre pôde consumir, ter seu carro, ter sua moto, andar de avião. E, enfim, tudo isso que ele fez pelo Brasil, depois de o povo ser oprimido por mais de 500 anos, o povo reconhece. E por tudo isso, nós não podemos deixar o presidente Lula jogar a toalha por ele. Nós temos que defender Lula, porque Lula hoje é um projeto de país, não é simplesmente uma pessoa. Então, eu sou a favor de nós levarmos até as últimas consequências a candidatura do presidente Lula.
Vou voltar para Pernambuco. Há poucos dias, há praticamente uma semana, o senador Armando Monteiro esteve aqui no debate das 10, acompanhado do pré-candidato ao Senado, Mendonça Filho. E eu disse, inclusive, escrevi numa coluna que eu faço no blog, que é curioso ver os dois conversando, porque eles traçam uma linha bem tênue do discurso para que um não entre muito nas divergências que existem em relação ao outro nessa questão de palanque, algo que ficou muito claro. A partir daí eu lhe pergunto, nós vamos ter duas candidaturas de oposição caso passe a candidatura do PT. O Armando fez referências muito respeitosas à sua pré-candidatura, defendeu o seu direito legítimo de ser candidata, inclusive ontem o Edilson Silva fez a mesma coisa, passando aqui pela região. Eu lhe pergunto o seguinte, no eventual segundo turno, caso Marília vá para um segundo turno, por exemplo, com o governador Paulo Câmara, que é uma possibilidade real, Marília aceitaria o apoio de Armando com os ex-ministros de Temer?
Veja bem, Nil, é importante dizer, explicar um pouco o que são as políticas de alianças. Você pode ter um projeto, como nós temos, um projeto de sociedade que representa todo esse projeto que foi colocado em prática nos últimos anos pelo Partido dos Trabalhadores, é o que nós representamos aqui no Estado de Pernambuco, fazer o Estado aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que levam o governo, um governo com programa progressista, como sempre foi dos governos do PT. E existe outra opção, que é você aderir a um projeto diferente. Então há uma grande diferença entre essas duas situações. Nós temos um projeto que Pernambuco tem conhecido, nós temos debatido bastante, e pode ser que algumas pessoas queiram aderir a esse projeto de sociedade, esse projeto de governo, esse programa de governo que nós vamos apresentar. Então, se nós não tivermos que flexibilizar as linhas essenciais, os eixos essenciais dos nossos programas, e pessoas de outras correntes queiram apoiar essas nossas ideias, nós aceitamos o apoio. Mas é diferente de você, para atrair um apoio, flexibilizar, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de, enfim, vamos supor, deixar de priorizar uma certa área em detrimento de outra para conquistar uma aliança. Isso não pode ser feito. Outra coisa pior ainda é você colocar de lado esse projeto que se tem para apoiar um outro que não tem nada a ver com o que você defende. Então, o candidato Armando Monteiro, senador Armando Monteiro, foi um aliado da presidenta Dilma, do presidente Lula. Infelizmente, formou um leque de alianças que é incoerente com as posições, enfim, não vai de encontro com as posições do Partido dos Trabalhadores e do campo progressista que nós temos que defender, principalmente nessa situação atípica de golpe que nós vivemos no Brasil. E é nesse campo que ele está hoje. Então, nós hoje temos a responsabilidade de fazer oposição por outro campo, defendendo outro campo progressista, um campo progressista, diferente de um conservador como ele se encontra. Eu gostaria de que o Monteiro estivesse com a gente também. Tem uma história do seu pai, a história dele foi ministro da presidenta Dilma, votou contra o impeachment, representante patronal, mas esteve aliado conosco quando foi colocado em prática o projeto, mas hoje ele está num outro campo e, infelizmente, nós podemos juntos no primeiro turno, mas no segundo turno, se eles quiserem nos apoiar, nós estamos de portas abertas.
E como é que o Silvio Costa está nessa notícia do fim de semana da desistência do Bruno Araújo, causando uma fissura aí nesse bloco? Se coloca assim, politicamente tomou uma decisão diferente, estão rumando aí em projetos distintos. Mas como é que viu esse... Isso na sua opinião, já seria uma consequência anunciada depois dessa aliança que foi firmada?
Nil, deixa eu te falar. Eu tenho uma relação pessoal com o Armando há 25 anos. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque faz um ano que eu sugeri a Armando que esse caminho, junto com o DEM, com o PSDB, com o PMDB, era um caminho que Pernambuco teria muita dificuldade de compreender. Armando votou contra o impeachment, foi ministro de Dilma. Eu soube também pelos blogs, eu não conversei com o Armando, eu não tenho conversado política com o Armando, eu tenho conversado manhã, tarde e noite com a futura governadora Marília Reis, mas eu soube pelos blogs que houve aí um problema do PSDB ameaçar romper, porque o Bruno Araújo quer, porque quer ser candidato a senador. Então eu não tenho informações mais apuradas para dizer se efetivamente isso vai acontecer ou não. Mas eu entendo que Bruno também tem o direito legítimo de querer ser candidato a senador. Ele é presidente de um partido, o maior partido da coligação, um partido que vai ter candidato a presidente da República é Alckmin. Então esse é um assunto que em algum momento Pernambuco vai tomar conhecimento qual será o desfecho.
Muito bem. Pré-candidata ao governo Marília Reis, eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui no nosso programa e a gente continua conversando, debatendo aí sobre os rumos de Pernambuco e também do país, aguardando novidades em relação ao futuro do PT no Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Nil. É sempre uma alegria estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Pajeú, dessa região que sempre nos recebe tão bem. Eu sou um pouco sertaneja também, vocês sabem que a origem da minha família é aqui do sertão do Araripe. E é sempre bom estar aqui. Você é uma grande referência para o jornalismo da região e hoje a gente veio pela primeira vez com o futuro senador Silvio Costa, que está aqui conosco, grande defensor do presidente Lula. Vai ser um dos senadores de Lula que vai compor a nossa chapa. E queria aproveitar e convidar todos os ouvintes, todas as ouvintes, para nos seguirem nas redes sociais. Procura aí no Facebook Marília Reis, no Instagram, no Twitter. Procura, segue a gente, compartilha, comenta, dá sugestão. E principalmente ajuda a gente a resgatar Pernambuco desse marasmo que nosso estado está.
Obrigado,
muito obrigado a todos vocês.
Nil, bom dia. Eu quero apenas ratificar as palavras da futura governadora. Você é uma referência do jornalismo pernambucano, grande formador de opinião, uma pessoa profundamente respeitada. Você pauta a mídia pernambucana. De vez em quando você dá vários furos, porque o furo é a grande moeda do jornalista. E você é um verdadeiro furão. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, amigo.
Muito obrigado. Daqui a pouco mais informações no programa.